Calhar podemos dar continuidade à nossa ordem do dia. O ponto 3.1, que era o projeto de resolução 1936/13 do PCP, eu fui informado que o PCP solicitou que a discussão fosse em plenário. Confirma, Sr. Deputado Ana Mesquita? Muito bem. A deputada relatora para a audição que acabámos de ouvir é a deputada Hilda Araújo Novo e temos agora a apreciação e votação do parecer de projeto de lei 1052/13 do PCP, que é a relatora, a senhora deputada Odete João, a quem eu passaria a palavra.
Recomeçando, que não tinha o telemóvel ligado, o microfone ligado. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todos os colegas. Este relatório, portanto, tem a ver com o projeto de lei do PCP sobre a alteração ao Estatuto do Ensino Particular e Cooperativo. O PCP entende que esta matéria deve ser tratada, uma vez que o atual Estatuto do Ensino Particular e Cooperativo não contempla ou não tem em consideração direitos dos docentes, nomeadamente no que ele considera que devem ser aproximados as carreiras destes docentes às do ensino público. O Estatuto do Ensino Particular e Cooperativo do Ensino Não Superior, que está em vigor, foi aprovado em 2013. O PCP refere que, na altura, pediu a apreciação parlamentar, mas as suas propostas foram chumbadas nessa altura. E sobre esta matéria, diz que o Estatuto do Ensino Particular e Cooperativo, que está em vigor, procura favorecer a escola privada em detrimento dos direitos dos docentes destes estabelecimentos de ensino. Da nota técnica que nos foi presente, sugere-se um conjunto de consultas em sede de especialidade que estão aqui elencadas e que eu acrescento, portanto, tem a Federação Nacional de Educação, organizações sindicais que subscreveram o contrato coletivo com os estabelecimentos de ensino particular e cooperativo e, naturalmente, acrescento a FEMPROF, que não está aí indicada. Sobre o impacto financeiro desta proposta, a nota técnica diz que no imediato, portanto, não terá implicações orçamentais, o que não quer dizer que no futuro isso não se venha a verificar. Portanto, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista reserva a sua opinião para o debate em plenário e consideramos que o relatório está, peço desculpa, que o projeto está em condições de ser agendado para plenário.
Obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há alguma intervenção dos outros grupos, Sra. Deputada Ana Mesquita.
Muito obrigada, Sr. Presidente, para agradecer também já agora o exercício que foi feito pela Sra. Deputada em relação aqui ao parecer. Apenas e só, já foi referido, nós íamos fazer a sugestão de se acrescentar a FENPROF, isso já está salvaguardado, e dar a indicação de que o texto foi substituído por uma gralha que estava lá e, portanto, também dar essa nota. Muito obrigada.
Muito obrigado. Não sei se há mais alguma intervenção de algum grupo parlamentar. Se não, eu passaria à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. E, mais uma vez, muito obrigado, Sr. Deputado Odete João, por este trabalho que nos trouxe aqui à Comissão. Temos depois o requerimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, que, para a audição do Reitor da Universidade do Porto sobre a aplicação do PREV-PAV, Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários na Administração Pública naquela Universidade. Não sei se o Sr. Deputado Luís Monteiro gostaria de acrescentar alguma coisa.
Sr. Presidente, é muito, muito rápido. O requerimento já foi distribuído até há já algum tempo. É conhecido todos os senhores e senhoras deputadas. Nós requeremos esta audição justamente porque os resultados que têm saído das decisões das comissões bipartidas do PREVPAP no que toca à Universidade do Porto são particularmente graves pelo facto de praticamente nenhum investigador estar a ser incluído, investigadores que fazem parte dos laboratórios associados, nomeadamente das chamadas associações privadas sem fins lucrativos, que estão dentro do perímetro da Universidade, fazem parte das contas do relatório de contas consolidado todos os anos da Universidade do Porto, mas depois, por magia, para efeitos de PREVPAP, não contam como bolseiros precários da Universidade do Porto, e é justamente por causa disso, também pela Universidade do Porto ter um conjunto de associações dentro desse regime, que nos parece importante ouvir o Sr. Reitor sobre as votações que têm acontecido, porque me parece que há uma injustiça muito grande no tratamento das mesmas. Nós não temos feito uma chamada à Comissão em todos os aspectos onde achamos que o PREVPAP está a ser mal aplicado, mas parece-nos que esta é uma questão de particular gravidade, e é justamente por isso que decidimos apresentar este requerimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há alguma intervenção de algum grupo parlamentar sobre esta questão. Se não, eu ponho à votação. Senhora, eu perguntei, Sr. Deputado Ana Mesquita.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Para dizer que o parlamentar do PCP acompanha as preocupações que aqui foram expressas, nós temos acompanhado esta situação em diversas, infelizmente, em diversas instituições, com variantes no grau e na amplitude desta questão. Houve uma concentração há muito pouco tempo no Porto, em que nós também tivemos a possibilidade de estar presentes, conhecemos de perto o que está a inquietar neste momento estes investigadores e, portanto, acompanhamos naturalmente o requerimento que foi apresentado pelo Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sra. Deputada. Tenho aqui um pedido da Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do CDS-PP.
É um pedido igual aos outros. Bem, Sr. Presidente, muito obrigada. Este assunto do PREVPAP e dos problemas decorrentes da aplicação do PREVPAP não é exclusivo, ou parece não ser exclusivo, da Universidade do Porto. Portanto, no respeito por aquilo que eu achava que tinha sido o entendimento nesta comissão, de que não chamávamos entidades únicas, não é? Como também de resto vai acontecer amanhã, a propósito do Politécnico de Leiria, na verdade decidiu-se vir cá o Sr. Ministro e não... Eu fico aqui um bocadinho baralhada sobre, afinal, qual é o procedimento correto, porque, à parte disso, não, nada a obstaculizar, não faz parte da nossa forma de estar na Comissão, obstaculizar o esclarecimento e a prestação de informações. Mas deixou para mim de ser claro, afinal, qual é que é a maneira certa de esclarecer os assuntos. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Porfírio Silva, do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Grupo Interno do Partido Socialista também tem acompanhado com a atenção que consegue o processo do PREVPAP. E é sabido que vários grupos parlamentares, incluindo o nosso, num momento ou no outro, temos indiciado a necessidade de perceber melhor aquilo que se está a passar nesse processo, que é um processo complexo e demorado, mais demorado do que aquilo que nós esperávamos e mais demorado até daquilo que deveria ser. Mas, de facto, penso que naquela ocasião em que pudemos aqui ouvir as duas CAB do Ensino Superior e Ciência, nos apercebemos de algumas coisas importantes, por um lado, da complexidade do trabalho que está a ser desenvolvido, uma vez que, penso que vale a pena voltar a repetir, não há uma grelha de critérios fechada que se aplica automaticamente a cada caso, há uma análise individual de cada caso, muitas vezes com chamadas de documentação muitos anos atrás para perceber o percurso das pessoas, perceber quais são os critérios que estão a ser aplicados em cada momento e, portanto, torna-se um processo que é difícil, pelo menos do nosso ponto de vista, é difícil de avaliar assim estatisticamente, dizer foram muitos ou foram poucos. Isto é um aspecto que resultou bastante claro, pensamos nós, dessa audição. Outro processo, outro aspecto importante desse processo que resultou dessa audição e que para nós é muito importante, é que uma das razões pelas quais há todo um procedimento legal a seguir, designadamente no que diz respeito a atas e tudo isso, é garantir que, uma vez tomada uma decisão pelas CAB, pela CAB respectiva, cada interessado tenha o direito e possa concretizar esse direito de recorrer dessa decisão e, portanto, possa ter uma reapreciação da decisão feita pelas CAB. Tudo isto nós podemos todos considerar e, subjetivamente, provavelmente todos nós concordamos que teria sido melhor se já se tivesse conseguido acabar, penso que isso estamos todos de acordo, mas penso que há uma razão entendível para isto e é fazer com que os processos sejam seguíveis legalmente e que garantam a todos os interessados o direito a poderem defender a sua perspectiva e o seu ponto sobre a sua perspectiva de carreira corretamente. E, portanto, desse ponto de vista, a preocupação que uma vez um grupo parlamentar, outra vez outro grupo parlamentar, vem colocando sobre esta matéria são preocupações que todos nós partilhamos. O que nós temos vindo a dizer, como parlamentar do Partido Socialista, repetidamente, é que não concordamos com este processo de chamar ora este, ora aquele, para se explicar sobre isto e para se explicar sobre aquilo. Não nos parece que seja o processo correto. Digamos assim que nós até poderíamos ir na mesma onda para dar vazão à nossa ansiedade com que isto se concretize, porque realmente nós também gostaríamos que isto se concretizasse mais celeremente. Agora, nós não tiramos nenhuma conclusão substantiva sobre as estatísticas, serem muitos ou serem poucos a ter esta ou aquela solução, porque isso depende dos casos em concreto. E, portanto, o nosso ponto é este. Nós continuamos a achar, peço perdão, ainda por cima não tenho água vertida, portanto terei que aguentar assim mais uns segundinhos. E portanto nós não achamos interessante em termos de método esta sucessão de chamadas pontuais desta ou daquela instituição sobre esta matéria. Apesar de, obviamente, termos sempre interesse e curiosidade em ouvir cada uma das instituições a explicar o que é que se passa na sua instituição. Aliás, aqui o que nós temos visto é que as instituições que mesmo assim têm cá vindo acabam por água no vinho, quer dizer, as situações não são nunca nem tão pretas como podem parecer para uns, nem tão brancas como podem parecer para outros. São sempre situações em que há mais elementos a ter em conta e muitas vezes as próprias instituições também trazem os seus elementos. Nós não somos nada favoráveis a esta ideia de que a Assembleia da República participe neste processo, neste formato que é estar sempre a querer perguntar em cada passo porque é que fizeram isto, porque é que fizeram aquilo. Não concordamos com esse método. E, portanto, nós não vamos acompanhar este requerimento. Já sabemos, pelo menos se o histórico se confirmar, que o resultado de nós não acompanharmos, o facto de nós não acompanharmos não impede a aprovação destes requerimentos e a aprovação da vinda destas entidades, porque há sempre uma maioria que acha que qualquer pessoa pode ser ouvida em qualquer momento, e pode. Nós não concordamos como método. Nesta forma de proceder. O nosso empenhamento no processo do pré-PAP, a nossa preocupação é que não se ponha dentro aquilo que não deve estar dentro e não se ponha fora aquilo que não deve estar fora deste processo. É uma preocupação permanente e temos procurado ser rigorosos na determinação dessa fronteira. Para nós, o pré-PAP abrange também as carreiras no ensino superior e da ciência para corrigir aquilo que o pré-PAP diz que é para corrigir, ou seja, para corrigir situações irregulares. Para nós o PREF-PAP não se confunde com o diploma de emprego científico, que tem outro âmbito e outro objetivo, e para nós isso é um ponto muito claro desde o princípio. São tudo matérias que nos merecem acompanhamento e nos merecem politicamente preocupação e atenção, mas não concordamos com o método. Não concordamos com o método e, portanto, não acompanharemos este requerimento. De qualquer maneira, se ele for aprovado, estaremos para dar a nossa contribuição para o respectivo diálogo com a entidade em causa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Pimpão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu serei muito breve, só para dizer que, tal como tem sido a panagem por parte do Grupo Parlamentar do PSD, nós nunca nos opomos a que sejam também discutidas nesta comissão, como tem sido nos vários temas, as questões que se colocam e que, no caso do PREF-PAP, já foram suavemente discutidas aqui também no âmbito da nossa comissão e nas audições já tivemos com os responsáveis do Governo e nomeadamente com o Ministro de Ensino Superior e Ciência, sabemos que as coisas não estão a correr bem e naturalmente que estamos disponíveis para ouvir e também ajudar a esclarecer e a melhorar aquilo que tiver a ser melhorado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Penso que não há mais, Sr. Deputado. Sim, Sr. Deputado Luís Monteiro. Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só um mero apontamento sobre o conteúdo e sobre a forma. O que está aqui em cima da mesa não é só as percentagens do número de requerimentos aceitos ou não. É o facto de existirem associações privadas sem fins lucrativos que contam para as contas consolidadas da instituição, estão dentro do perímetro da instituição e por motivos de PrevPap não estão. E isso não é só um problema de percentagens, é um problema da forma como o PrevPap está a ser desrespeitado nestes sítios. Porque ou se assume que então que é um falso outsourcing, porque essas associações privadas depois assinam como Universidade do Porto e, portanto, estamos perante um falso outsourcing, ou então, se fazem realmente parte do perímetro da instituição, têm de ser assumidas como tal. A posição que está a ser tida é que não serve nunca, porque parece que estes investigadores não são nem das associações privadas, nem do perímetro da Universidade do Porto. Isso não existe. Isso não existe em lado nenhum. Portanto, é esse o problema que está a ser discutido. Este é o problema do conteúdo. O problema da forma. Qual é o molde da discussão disto? A primeira vez que houve um requerimento para se ouvir um reitor por causa dos problemas do PrevPap foi um requerimento do Bloco de Esquerda para ouvir o seu reitor da Universidade de Aveiro. Na altura decidiu-se em sede de comissão alterar o requerimento do Bloco, o grupo parlamentar do Bloco assumiu isso, para chamar o Conselho de Reitores. Porque fazia sentido chamar o Conselho de Reitores para ouvir um problema que até podia ser transversal. O que é que aconteceu? Discutiu-se tudo menos o problema de Aveiro, porque o Conselho de Reitores o que disse foi, bem, não está aqui o seu reitor da Universidade de Aveiro, só ele é que poderá responder por isso. Nós fizemos esse balanço. Portanto, nós não fugimos às responsabilidades que assumimos aqui até enquanto acordo que fizemos, mas fazemos um balanço sobre isso. Mas pelo facto de ter sido assumido nessa altura que havia um acordo de não chamar os reitores à peça, que até penso que foi na altura a expressão utilizada, nós cumprimos escrupulosamente esse acordo. Até o dia em que houve outro grupo parlamentar que chamou o reitor da Universidade de Lisboa para falar sobre residências universitárias. A partir desse momento, esse acordo acabou. Esse acordo acabou. E, portanto, nós assumimos sempre, durante mais de um ano, que não chamávamos cá nenhum reitor e não chamamos. Não colocamos nenhum requerimento à votação para chamar um reitor à peça. Aliás, até chamamos o ministro em vez de chamar reitores. Assumimos essa responsabilidade. Agora, a partir do momento em que depois se chama o reitor da Universidade de Lisboa e ninguém põe entraves a isso, nós apresentamos um requerimento para chamar o reitor da Universidade do Porto. É só por isso que apresentamos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, prefiro isso.
Sr. Presidente, é só para dizer que neste ponto final o Sr. Deputado Luís Monteiro tem toda a razão. Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado, senhores. Senhores. Senhores deputados, penso que posso pôr este requerimento à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com uma abstenção do PS. Temos agora a fixação da redação final de uma série de projetos de resolução, que são do PCP o 170/90/13, do CDS-PP o 1793/13, do PEV 1794/13 e do Bloco de Esquerda 1796/13. Há uma redação final que foi distribuída. Eu se calhar punha a debate, ou se quiser posso. Muito bem, eu não sei se alguém gostaria de intervir neste momento. Tivemos uma discussão. Ninguém se opõe, posso assumir que está aprovado. Muito obrigado. Sim, Sr. Deputado, preferido. Está bem. Então chegámos aos outros assuntos. Senhor Presidente.
Obrigado, Sr. Presidente. Não sei se interessa a toda a gente, espero que sim. Amanhã, as duas primeiras rondas da audição do Sr. Ministro da Ciência são sobre requerimentos do Bloco de Esquerda. São assim, é assim que está anunciado na grelha. Só que há dois requerimentos do Bloco de Esquerda e a grelha não discrimina qual é o primeiro, qual é o segundo, portanto eu consegui ver. Não, dava-me jeito, não são as mesmas pessoas a falar, dava-me jeito de saber qual é que começa. Também me dava jeito que começasse pelo da praxe.
De acordo, muito obrigado. Depois só informar que a próxima reunião é amanhã, já sabemos, e a outra será no dia 30, às 10 da manhã, porque acho que no dia 29 há jornadas parlamentares e, portanto, passaram para o dia 30, que é uma quarta-feira, às 10 da manhã.